Bom dia, ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. É um prazer imenso de estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Richard. Espero que vocês estejam muito bem. Que esse dia venha começar ótimo para vocês. Um dia alegre, um dia feliz e um dia abençoadíssimo por Deus. Como eu mencionei ontem, ia falar que hoje teria uma surpresa para falar para vocês. Então eu já vou falar agora, antes da gravação, antes de já começar a leitura. E depois, no final, eu entro mais em detalhes. Com a ajuda de Deus, conseguimos um número de telefone. E é isso mesmo, ouvintes. Esse número de telefone, como funciona? Os ouvintes que sentiram de pedir oração, de falar alguma coisa, dar alguma opinião a respeito da leitura, a respeito do trabalho que nós estamos fazendo, pode ligar e deixar a sua mensagem, que esta mensagem nós iremos tocar todo o final da gravação, iremos tocar a sua mensagem na gravação. Vamos adicionar, junto com a leitura, as mensagens dos ouvintes que ligarão para pedir oração, qualquer pedido de oração, e assim colocaremos a sua mensagem ao ouvido para ser escutada, para que não só uma pessoa, ou duas, ou três, mas sim uma comunidade inteira venha escutar a tua oração, teu pedido de oração, e assim todos juntos podemos orar para a tua causa, para a minha causa, para a causa de todos, e todos nós estamos numa íntima comunhão, e assim orando um pelo outro, e assim o Senhor nos abençoará e grandes coisas fará para nós. Então, no final da gravação, entrarei em mais detalhe, qual é o número da gravação, e assim explicaremos melhor nessa parte. Hoje, no dia 7 de maio, nós iremos começar um livro novo, que é o livro 1 de Samuel. Ele é acompanhado com 1 Samuel e 2 de Samuel. E o livro de Samuel, ele fala sobre Eli e Samuel como juízes, fala sobre as guerras, fala da mudança do governo teocrático para a monarquia. O que você quer dizer teocrático? Era um reinado governado por Deus, que é onde o povo pediu que eles tivessem um rei, onde eles viam as nações vizinhas, que todas as nações vizinhas tinham um rei, e somente Israel não tinha nenhum rei. E isso veio entristecer muito o Senhor, e nós iremos saber, conforme a gente irá lendo as escrituras de 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos ver que isso vai entristecer grandemente o Senhor pelas atitudes dos novos reis que virão, e assim trará uma grande prova para Israel. Fala também do reinado, sobre o reinado de Saul, que foi o primeiro rei escolhido pelo povo para reinar Israel, e também conta da história de Davi, o famosíssimo o rei Davi, que de acordo às escrituras foi se comparado com o coração de Deus, onde Davi era um amigo de Deus. O tema de 1 Samuel, ele apresenta a história da vida de Samuel, os últimos dias dos juízes, o fracasso moral do sacerdócio sob o comando de Eli, o fracasso moral dos juízes sob o comando também de Samuel, o começo e o fracasso da monarquia sob o comando de Saul, as consagradas e difíceis experiências de Davi e a morte de Saul. E o propósito desse livro seria o livro original, agora dividido em 1 e 2 Samuel, foi escrito para registrar a história de Israel sob o comando dos juízes e também para mostrar a mudança no governo de Israel, de um sistema de juízes para um de reis, e para registrar o passado do povo através do qual o Messias haveria de vir. Que também vemos nas Escrituras Sagradas que o Messias, que é Cristo, Jesus Cristo, ele veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. E é um livro muito interessante, é um dos meus livros favoritos da Bíblia, no Velho Testamento, que é o 1 Samuel, que conta bastante história sobre o reinado de Saul, sobre o reinado de Davi e as experiências que o povo teve com esses novos reis, da onde eles eram governados por juízes, que eram juízes marcados por território de algumas tribos, e o povo quis um rei para eles. Então vamos lá, começando a leitura hoje. E hoje nós vamos começar na leitura na versão, Nova Versão Internacional. E hoje nós iremos ler 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 21. Havia certo homem em Ramataim, Zufta, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha dois filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia anos após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que estás tristes? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviam sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e ele lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana seu marido: Faça-lhe o que parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e o amamentou-se seu filho até o que desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino e ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: "Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Pois isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor." E ali adorou ao Senhor. Então Ana orou assim: "Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele é quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que desfamam estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, mas Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão licenciados nas trevas, pois é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido." Então, Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo que queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: "Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua." Se o homem lhe dissesse: "Deixa primeiro a gordura se queimar, então pega o que quiser", o auxiliar respondia: "Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força." O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. Quando subia Siló com o marido para se oferecer o sacrifício anual, Eli abençoava Elcana e a sua mulher, dizendo: "O Senhor dê a vocês filhos desta mulher no lugar daquela por quem ela pediu e dedicou ao Senhor." Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo que tudo seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. João, capítulo 5, versículo 1 ao 23. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "O que é ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pega sua cama e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: "Eu lhes vos digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, eles dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou tudo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou." Salmos, capítulo 105, versículo 37 a 45. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou os codornizes e saiu-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois se lembrou da santa promessa que fizera seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Provérbios, capítulo 14, versículo 28 e 29. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui na tua presença para lhe agradecer, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia com as nossas vidas, pelo teu ser, pela tua paciência, Senhor, de muitas das vezes nós erramos e tu nos vem, nos corrige e assim continuamos a errar. Mas, Senhor, somos falhos, somos carnes, somos seres humanos cheios de erros, cheios de ego dentro de nós. E nos perdoa por isso, Senhor. Toma nós nas tuas mãos, nos enche da tua misericórdia, da tua sabedoria, do teu amor e da tua bondade. Pai de bondade e de misericórdia, graças nós te damos por isso, Senhor. E hoje nós vemos uma coisa linda nas Escrituras Sagradas, no primeiro de Samuel, da tua serva Ana, que ela, mesmo ela sendo humilhada, ela sendo rejeitada pela tua adversária, ela nunca desistiu, ela nunca parou, e assim ela fez um voto contigo, Senhor, que se tu ouvisse a oração dela, ela ia oferecer o filho para ti. E tu viu a sinceridade no coração dela e ouviu a oração da tua serva. E assim lhe concedeu um filho que cresceu nas tuas casas, fazendo a tua vontade. E aqui estamos, Senhor, nesta mesma perseverança, para que possamos também, Senhor, alcançar a tua misericórdia. Senhor, não olhe para as nossas fraquezas e nem para as nossas iniquidade, Senhor, como está escrito, o arco dos fortes serão quebrados. Senhor, quebra o arco dos fortes e nós que somos fraquinhos, nos fortaleça na tua presença, Senhor, faça-nos mais grande perante o nosso inimigo, e assim louvaremos e engrandeceremos o teu nome. Senhor, essas coisas te pedimos e te agradecemos, em nome do teu santo amado Filho Jesus Cristo, aquele que vive para hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem, ouvintes, já completamos esta leitura hoje, graças a Deus. Então vamos lá, eu vou passar o número para vocês. Mais uma vez eu vou explicar para vocês. Este número é o número de uma caixa postal que vocês, ouvintes, quando sentirem a vontade de fazer uma ligação, para deixar uma mensagem aqui para nós, de um pedido de oração, pode ser qualquer pedido de oração que você deseja, liga para nós, faz esse pedido e nós tocaremos esse teu pedido na gravação, colocaremos essa gravação, o teu pedido de oração depois da gravação. E ali todos que ouvem a leitura diária bíblica em português poderão ouvir a tua oração, o teu pedido de oração. E assim as pessoas poderão orar por você, orar por nós e apresentar as tuas causas na mãos do Senhor. O número, o código de DDD é o código 21, que é o código do Rio de Janeiro. E o número é código 21... 4042-1376. Vou repetir mais uma vez. 21-4042-1376. E você, ouvintes, que não está localizado no Brasil e está sim localizado fora do Brasil, está localizado nos Estados Unidos, onde tem uma comunidade muito grande brasileira, está localizado em Portugal, está localizado nos países da África que falam português, que estão também ouvindo a leitura diária bíblica e está querendo ligar para nós para deixar o teu pedido de oração, por favor, diz que 011, que é o código postal internacional, 011, e o código do Brasil é 55. Então o número é 011 55 21 4042-1376. Então vamos lá mais uma vez. 011, que é para ligar, fazer uma ligação internacional. Coloca o código do Brasil, que é 55. Coloca o código da cidade do Rio de Janeiro, que é 21, e o número do telefone. Então o número para quem está no exterior, quer ligar para o número, é 011-55-21-404-2-1376. 011-51-21-404-2-1376. Faça a tua ligação, deixa a tua mensagem, deixa o teu pedido de oração e assim apresentaremos na mão do Senhor. Ouvintes, é um prazer imenso de estar aqui com vocês. Tenha um bom dia e Deus que vos abençoe.